Lá no Canadá, uma das coisas que mais se comentava era a respeito de um filme. E eu não sabia que já estava em cartaz aqui no Brasil, mas lá no Canadá já estava em cartaz já há bastante tempo, era o Jogos Vorazes. Alguém já assistiu esse filme? Bom? Vocês não gostaram? Lá no Canadá era o Hunger Games, né? É uma trilogia de livros que eles colocaram em filme. E ontem eu fui assistir os Jogos Vorazes no cinema. E eu vou resumir mais ou menos o enredo do filme. É um país imaginário que é dividido em 12 distritos, na qual todos os anos é promovido um jogo que é transmitido em cadeia nacional de televisão, em que dois representantes de cada distrito têm que lutar entre si, matar um ao outro, e somente um, o único sobrevivente, esse é o vencedor. E as pessoas que preparam esses jogos, esse jogo, começam a manipular as situações dentro desse jogo para que a audiência ficasse presa nos acontecimentos. Era um grande reality show, na verdade, que eles transmitiam cada momento, um morrendo, as lutas que aconteciam. Esse país tinha um presidente, e esse presidente é que comandava todas as coisas. Provavelmente ele que instituiu esses jogos, e já era tradição. Todos os anos eles esperavam essa escolha de duas pessoas por cada distrito. Eu não vou falar mais a respeito para que todos que não assistiram tenham a oportunidade de assistir. E vendo isso, o filme foi, não tem muito efeito especial, não tem muita qualidade técnica, mas a mensagem que esse filme passa é uma mensagem muito interessante e tem muito a ver com o mundo da televisão que a gente tem todos os dias à nossa disposição. De manhã a gente começou uma discussão sobre pensar um pouquinho sobre as lutas de MMA, UFC, à luz da palavra de Deus, para vermos se isso é construtivo ou é destrutivo para o nosso caráter cristão. E isso nos ajuda a pensar um pouquinho, porque essas lutas são grandes shows, na verdade, de televisão, que milhões e milhões de pessoas assistem esses jogos e poucos ganham um dinheiro absurdo em cima de violência, de sangue e da exploração de um conteúdo extremamente violento que é veiculado na televisão e que qualquer um, até uma criança, pode ter acesso. Os jogos sempre fizeram parte da humanidade. Já se lutava desde os tempos antigos. Em Roma, tinha uma política específica que lidava com os grandes jogos nas grandes arenas. Os jogos no Império Romano demoravam dias e até meses. Se reunia uma grande multidão nas grandes arenas, entre elas a maior, o Coliseu, entre shows, mortes, lutas e violência, se distribuía alimento e isso alimentava o ego do povo. Era como se o governo, o imperador, mostrasse para o povo que o imperador estava atento às necessidades de cada cidadão. O povo ficava feliz porque eles tinham algo para ver, algo para se divertir e também algo para encher as suas barrigas. Era muito fácil para o imperador controlar os cidadãos romanos. E essa política ficou conhecida como a política do pão e circo, pane et circenses. Da ficção, passando pela história antiga, a gente cai no mundo de hoje. E essas coisas ainda acontecem conosco. Hoje, eu quero pensar junto com vocês aquilo que muitos chamam de a luta dos gladiadores do século 21, que é o MMA, UFC, entre outros, que se transformaram num modismo muito grande, particularmente entre os brasileiros. Existem países que já baniram a veiculação dessas lutas. Existem países que ainda estão em processo de proibição de exibição dessas lutas, mas no Brasil você sabe que tudo chega tarde e o que mais de porcaria tem no primeiro mundo é assimilado como se fosse a melhor coisa que a gente tem aqui. Você vê, os carros que a gente tem no Brasil, que os brasileiros ficam loucos por causa do design dele, são os carros que ninguém compra na Europa. A gente tem uma facilidade muito grande em assimilar tudo aquilo que tem de pior e de porcaria que vem de cima dos trópicos, dos países desenvolvidos. A grande questão é o seguinte: se faz sentido para a gente assistir. Eu não quero entrar na discussão de lutar, porque ninguém aqui vai lutar, creio eu. Mas vamos ficar no aspecto de assistir. E hoje eu quero ser bem prático para enxergarmos dentro da palavra de Deus alguns princípios que a gente pode aprender para que a gente possa caminhar na direção certa. Já ouvi uma pessoa falando assim para mim: não sei por que a igreja deve ficar levantando essa polêmica, ou seja, de ser certo ou não assistir jogos de UFC. Se a pessoa acha legal assistir, que assista. Qual que é o problema? Por que que a igreja tem que opinar sobre esse assunto e por que a gente tem que gastar saliva para discutir um assunto desses? Ok, a grande questão é a seguinte: será que as lutas de MMA, no fim das contas, glorificam a Deus? Será que Jesus se sentiria confortável ao seu lado para assistir uma luta dessas? Ou mesmo, se o Espírito Santo não gerará nenhum sentimento dentro de você ao assistir essas lutas? Por que essa preocupação com Deus? Não somos nós os seus filhos? Nós não servimos a Deus? Será que Deus é um assunto de igreja e não um assunto do nosso cotidiano, até nesses momentos em que nós nos sentamos na frente da televisão para assistir alguma coisa? Sei que muitos de vocês curtem assistir jogos de... as partidas, não sei se é partida que chama, se é... as lutas de UFC na televisão. Mas eu penso que nem tudo aquilo que é legal no nosso entendimento é legal diante de Deus. Nem toda a moda é boa. Em todas as coisas devemos ter um faro aguçado para discernir se isso agrada ou não agrada a Deus. A melhor coisa que podemos fazer é encontrar na Bíblia fundamentos que nos ajudem a pensar se assistir às lutas de MMA condizem com o caráter de Cristo que Deus deseja formar dentro de nossas vidas pela ação do Espírito Santo. Ok, a pergunta é a seguinte, voltando à pergunta que eu fiz de manhã: assistir luta de MMA é pecado? O que que a Bíblia tem a falar sobre MMA? Nada. A Bíblia não fala nada sobre MMA, porque na época dos escritores bíblicos não existia MMA. Então, é até certo ponto ingênuo tentar folhear a Bíblia e tentar descobrir qual é a resposta de Deus na lata, para saber se a luta do MMA é algo legal ou algo que não é legal diante de Deus. É a mesma coisa que fumar. Não existe um mandamento: não fumarás. Porque na época de Jesus não se fumava. A gente às vezes faz certas perguntas para a Bíblia que a Bíblia não tem interesse em responder explicitamente. Mas a gente pode enxergar alguns caminhos, algumas placas de indicação, alguns princípios e alguns fundamentos que nos ajudam a chegar numa conclusão clara se assistir lutas de MMA é ou não algo que glorifica Deus, edifica a igreja, etc. Para isso, eu vou falar rapidamente sobre três grandes temas que o Evangelho nos apresenta. A primeira é sangue. Segundo, violência. E terceiro, dignidade humana. Quando você assiste um jogo de uma partida de MMA, você tem que fazer três questionamentos. Número um, isso promove a vida? Número 2, isso promove a violência? Número 3, isso promove a dignidade humana? Primeiro, será que o MMA promove a vida? E para falarmos de vida, naturalmente a gente tem que falar de sangue. Queria que você abrisse comigo a Bíblia em Levíticos 17, 10, que diz lá: todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, eu me voltarei contra esse que comeu sangue e o eliminarei do meio do seu povo. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Por isso digo aos israelitas, nenhum de vocês poderá comer sangue, nem também o estrangeiro residente. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com terra, porque a vida de toda carne é o seu sangue. Por isso eu disse aos israelitas, vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo aquele que comer será eliminado. Não sei se você já leu algo parecido na Bíblia, mas a Bíblia, particularmente o Antigo Testamento e até o Novo Testamento, quando você lê em Atos, proíbe explicitamente que se ingira sangue. Muitas pessoas interpretam errado. Por exemplo, os testemunhas de Jeová levam ao pé da letra e eles proíbem que se façam transfusões de sangue, porque a Bíblia falou que não pode ingerir sangue. Então, se não pode ingerir, não pode transferir sangue de uma pessoa para outra. Essa é a lógica que eles usam. Mas vamos entender um pouquinho da mente de Deus por trás dessa proibição. O que vocês acham que está por trás dessa proibição? Não se deve comer, beber, ingerir sangue. Será que é por causa do gosto do sangue? Será que é algum elemento místico que o sangue traz? Deus proíbe seu povo de ingerir sangue por um único motivo: porque o sangue está associado à vida. E é a constatação mais óbvia que a gente pode fazer. Se um animal tem uma ferida que jorra sangue, e esse sangue não para de jorrar, vai chegar um momento em que o animal vai morrer. Se você fizer um corte em qualquer lugar do seu corpo e o sangue não estancar, por algum problema que seja, e você continuar perdendo sangue, 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 você vai morrer. Era fácil para uma pessoa da antiguidade ver se uma pessoa tinha morrido ou não. Perdeu muito sangue? O sangue saiu abundantemente dele? Vai morrer. Quando um animal ou uma pessoa perde sangue, ela está no caminho de morrer. Deus não proibiu que as pessoas não ingerissem sangue por causa do seu gosto ou por causa de qualquer outra coisa. Deus queria deixar claro o seguinte: o ser humano deve honrar a vida. Os antigos hebreus associavam sangue à vida. O sangue representa a vida. Meus irmãos, Qual que é o maior presente que Deus deu para você? É a vida. Porque sem a vida, nem a possibilidade de ser salvo você tem. A sua vida pode ser a mais porcaria na sua opinião, mas ela é o maior presente que Deus pode ter te dado. Porque se eu não tenho vida, eu não tenho a possibilidade de conhecer Deus. E se eu não tenho a possibilidade de conhecer Deus, eu não posso viver com Ele. Vamos ler comigo mais um trecho. Gênesis 9, 4. Abre lá. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque à imagem de Deus o homem foi criado. A vida é o elemento mais valioso do universo. Não beber sangue na cabeça dos hebreus antigos era um ato de honrar, celebrar a vida humana. Por que que eu estou falando de sangue? Não é porque algumas lutas de UFC são sanguinolentas. Não é porque os cílios dos lutadores se abrem e o sangue jorra. Mas eu queria fazer o seguinte questionamento. As lutas de MMA promovem a vida? Quando você vê aquela enxurrada de sangue jorrando nos lutadores, você pensa em vida ou você pensa em morte? Imagina Deus olhando para isso. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E os homens que foram criados à imagem e semelhança de Deus estão se matando. Quem é responsável por um lutador que morrer durante uma luta? Ninguém. Aonde está a promoção da vida aqui? Sem falar dos sérios danos à saúde que esse esporte, entre aspas, pode trazer. De manhã eu falei dos lutadores de boxe que não podem ficar nesse esporte por muito tempo, que pode ter sérios problemas. O MMA supera os limites de regras e de golpes estabelecidos pelo próprio boxe. Esse questionamento não é monopólio do MMA, mas, na minha opinião, de todos os esportes que comprovadamente podem, no mínimo, prejudicar a integridade física do lutador. A gente está falando do MMA aqui, mas quantos são os esportes em que o esportista tem que arriscar a sua vida para fazer aquilo? Para mim, isso é um contrassenso brutal, porque o esporte é esporte porque promove a vida. Então, para que arriscar a vida para fazer um esporte? É um paradoxo isso. Seja sincero, você ficará mais excitado em ver uma luta regada a sangue do que um nocaute rápido, limpo e seco que termina a luta rapidamente. Te interessa mais ver sangue? É o mesmo prazer mórbido que as pessoas tinham em assistir os gladiadores se matando e os cristãos sendo devorados por feras nas arenas de Roma? Nós, todos vocês, eu, temos, por causa do nosso pecado, um prazer mórbido pela violência. Nos atrai ver briga. Porque isso faz bem pra gente, massageia a nossa natureza pecaminosa. Porque o pecado vai contra a vontade de Deus, e a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que nós nos amemos uns aos outros. A gente pensa que avançou em tecnologia, mas o nosso jeito de ser, moldados pelo pecado e pelo diabo, continuam e continuarão sempre os mesmos. Em uma das transmissões do UFC, o Galvão Bueno disse: estão de volta os gladiadores do século XXI. Que afirmação idiota essa. É sério mesmo que essas lutas glorificam a Deus e promovem a vida humana? Segunda pergunta. O MMA promove a violência? Quando eu leio a Bíblia, o tema da violência é tratado como algo muito sério por Deus. Quando Deus destruiu a terra pelo dilúvio na época de Noé, e quando Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra na época de Ló, um dos motivos foi pela violência desenfreada cometida por essas pessoas. Quando a violência se transforma em rotina, Deus intervém. Deus julga. Deus coloca a mão para não ficar pior. Quer ver? Gênesis 6, 11 a 13. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Existem provérbios que advertem o Filho de Deus sobre a violência. Provérbios 10:6: as bênçãos coroam as cabeças dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Provérbios 13:2: temos do fruto de sua boca, o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Ezequiel 45:99 traz um convite de Deus ao seu próprio povo que se desviou dos seus caminhos. O próprio povo de Deus se corrompeu e se tornou um povo totalmente violento. E Deus diz: assim diz o soberano Senhor, vocês já foram longe demais, ó príncipes de Israel. Abandonem a violência e a opressão e façam o que é justo e direito. A violência humana é a expressão mais clara e clássica do seu pecado. Será que esse tipo de violência combina, por exemplo, com a parábola do bom samaritano? Que o Senhor Jesus nos ensinou? Lá, nessa palavra, nessa parábola, são os ladrões que praticam a violência. O bom samaritano não pratica a violência. E ao ver a ação do bom samaritano, Jesus diz: faça a mesma coisa. Lucas 10:37. Vai e faça a mesma coisa. Vai e faça a mesma coisa. Ame, pratique amor. Faça isso. E você terá a vida eterna. Se nós, como cristãos, não levantamos a mão contra ninguém, se a gente, como cristão, não bate um ao outro, por que que a gente tem prazer em ver na televisão pessoas se batendo? Você não faria aquilo. Por que você tem prazer em ver isso? É incondizente com aquilo que você é. Você pode falar o que for, mas os lutadores de MMA não estão fazendo aquilo para promover a vida humana e para trazer uma mensagem de paz. Eles estão fazendo isso porque aquilo dá dinheiro. Pode ser o cristão que for. A violência humana aciona o gatilho do juízo divino. Quando Jesus estava no Jardim dos Getsêmani, estava lá os seus discípulos próximos, veio os soldados prenderem Jesus. O que que Pedro fez? Pedro tirou uma espada e decepou a orelha de um soldado, chamado Malco. Pedro, na melhor das intenções, queria proteger Jesus. E ele sacou a espada e zap! Decepou a orelha do coitado. E o que o Senhor Jesus diz? Muito bem, Pedro. Uau, que habilidade. Jesus diz o seguinte: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos para me socorrer? Cada legião são 10 mil soldados. Será que Deus não disponibilizaria para Jesus 120 mil anjos? Todos que usam a espada, pela espada morrerão. Jesus não tem nada a ver com violência. O O que Jesus ensinou no Sermão do Monte? Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você deve estar pensando assim, o MMA é um esporte e existem regras que protegem os lutadores. Mas na minha cabeça, é difícil você dizer que ama alguém e lhe dá um soco. Desfigura-lhe o rosto, arranca-lhe sangue, humilha-o, chutando, pisando na cabeça dele. Tendo uma nação, o mundo assistindo, batendo palmas para isso. Você pode até estar se perguntando o seguinte, mas existem lutadores cristãos que fazem isso para propagar o evangelho? Ok, existem. Mas será que podemos usar qualquer tipo de método para pregar a palavra de Deus? Quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa, mesmo que seja pecado, a fim de que o nome de Jesus seja mais famoso? Como eu posso pregar um evangelho da paz por métodos violentos? Eu não entendo isso. E olha que eu não estou me referindo a alguns tipos de artes marciais que têm um conjunto de regras bem estruturadas. Judô, karatê, taekwondo, até capoeira. Todas essas artes marciais têm uma filosofia de autodefesa e de preservação da vida. Mas a grande questão é que o MMA, ele supera os limites estabelecidos. Terceira pergunta. O MMA promove a dignidade humana? Quero ler novamente Gênesis 9, 6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi criado o homem. E a Bíblia é clara em dizer que todos nós somos criados à imagem conforme semelhança de Deus. Gênesis 1, 26. Somos a imagem de Deus, imago Dei. Existem muitos tipos de explicação para definir que imagem é exatamente essa refletida em nós. Mas hoje eu quero salientar um aspecto dessa imagem de Deus. Que nós, seres humanos, somos dignos. Nós temos dignidade humana. Nós não somos animais. Nós somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, com personalidade. Você sabia que Deus e o ser humano têm características em comum? Sentimentos em comum? Personalidades em comum? Deus ama, o homem ama. Deus perdoa, o homem pode perdoar. Deus se entristece, o homem também se entristece. Quando vemos a história da criação em Gênesis 1, vemos que a humanidade tem um lugar totalmente diferenciado na criação. O ser humano não foi criado no mesmo dia que o boi foi criado, que a vaca foi criada, que o chimpanzé foi criado. Foi um dia especial. Foi o último dia. E Salmos 8,5 diz que Deus nos coroou com honra e dignidade. Por isso, nós não podemos igualar pessoas a animais, uma vez que Deus criou seres humanos para serem diferentes. Na escola, a gente ouve a seguinte afirmação: a única diferença que nos separa dos animais é que nós somos racionais. E é justamente uma sociedade que prega isso que pode ter lutas de MMA, porque a única diferença que te separa de uma galinha é que você pensa. Mas a diferença que nós temos dos animais está muito além do apenas racional. Deus se comunica conosco. Quando eu vejo vocês, eu enxergo o reflexo de Deus nos olhos de vocês. Abrindo parênteses, é por isso que também sou contra essas grandes idiotices que a televisão veicula como sendo cultura, mas são pior do que estrume, por exemplo, Big Brother. Aquilo é uma aberração. Não tenho palavras para descrever aquilo. É como se tivesse colocado uma câmera no inferno. É aquilo que vai acontecer. Satanás vai ser o Pedro Bial. Cara, as pessoas... Você imagina, as pessoas fazem tudo por dinheiro. A gente fala das prostitutas que vendem o corpo por causa de dinheiro, mas o que são esses caras que vão no BBB? O que, que são eles? Eles vendem a própria dignidade. Dignidade é você ter privacidade em momentos importantes na sua vida. Dignidade humana é, por exemplo, você tomar banho trancado no seu banheiro e não ter ninguém te bisbilhotando. Isso te torna alguém digno. Você está sendo preservado. Cara, é um lixo. A gente vive num mundo que só nos oferece lixo e a gente, como um bando de idiotas, a gente assimila isso, achando isso legal. Sabe o que é legal? É que Deus não acha isso legal. E a gente reclama que a nossa fé está fraca. Lógico! 24 horas consumindo porcaria. A sua fé tem que estar mal. Senão você é Jesus. Transformando seres humanos em animais, em jaula. Aquilo é um zoológico. As pessoas fazendo coisas lá dentro. E eu imagino como Deus se entristece com isso. Deus fica muito triste, porque a sua imagem e semelhança está vendendo a sua dignidade e se igualando aos animais. Fecha parênteses. Em um mundo onde cada vez mais busca-se a proteção dos animais, muitos jogos antes considerados legais foram proibidos. As rinhas de galo no Brasil, as touradas na Espanha. Mas o grande problema é que, enquanto achamos o cúmulo maltratarmos animais, consideramos normal violência praticada gratuitamente a seres humanos. Facebook é uma porcaria. É porcaria por causa das benditas correntes que colocam. E as correntes mais famosas são os vídeos de agressão a animal. Você fica chocado quando você vê aquilo. Deveria te chocar mais as lutas de MMA. Porque o cachorro que vai morrer não tem alma para ir para o céu ou para o inferno. E os lutadores que estão lá foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa droga de sociedade que idolatra os animais e joga na sarjeta os seres humanos. É isso que nós estamos vivendo. As pessoas acham mais dignos a vida dos animais do que a nossa vida, os seres humanos. Isso está certo? Cadê a dignidade humana? Pense na vida de Jesus. Jesus foi a pessoa que mais enalteceu o valor da dignidade humana. Ele não curava as pessoas para se mostrar. Ele curava as pessoas porque ele se compadecia das pessoas. Ele amava as pessoas. Jesus via que o pecado tinha corroído a honra e a dignidade das pessoas. E a cruz é o resgate definitivo da reputação que a humanidade perdeu com o pecado. É a restauração da nossa honra, da nossa dignidade. Será que o MMA promove a vida? O MMA promove a violência? O MMA promove a dignidade humana? O apóstolo Paulo diz assim em 1 Coríntios 6:2: só porque algo é correto diante da lei, não significa que seja espiritualmente apropriado. Se eu saísse por aí fazendo tudo o que eu tenho direito de fazer, seria escravo dos meus caprichos. Qual é o padrão para discernirmos se algo é apropriado ou não de ser feito? Alguns dirão: a minha vontade. Eu decido o que é certo ou errado. E os outros vão dizer assim: ah, o que as pessoas acharem legal, deve ser legal para mim. Mas nós, que somos cristãos, em todos os momentos, diante de todas as situações, devemos sempre considerar: Deus se agrada disso? É bíblico? Glorifica o nome de Jesus? Uma pessoa cheia do Espírito Santo faria isso? O MMA é uma máquina de fazer dinheiro. Muitas pessoas estão ficando bilionárias às custas de violência gratuita. E muitos de nós estamos alimentando essa indústria diabólica. Sim, meus irmãos, a verdade é que a cada momento que você gasta o seu tempo se divertindo com essas coisas, tem 3 pessoas no Brasil que estão ficando podres de rico. Não pensem que tudo o que aparece na televisão tem efeito educativo. Muito pelo contrário. Vocês mesmos sabem que quase tudo que a televisão veicula é de alguma maneira danosa. O MMA faz sucesso e fará ainda mais sucesso porque expõe a fraqueza das pessoas, o sangue, a violência em público. Sempre as pessoas terão prazer de assistir à desgraça alheia. Sempre, sempre. O nosso prazer é ver a desgraça do outro. Isso é a expressão do pecado que habita em nossos corações. Por isso que Paulo falava: miserável homem que eu sou, quem vai me livrar dessa condição miserável de pecador? Eu sou rigorosamente contra o MMA, que se assista e que se pratique. Por 3 motivos. Deus promove a vida. O MMA não promove a vida. Deus rejeita a violência humana. O MMA promove a violência humana. Deus promove a dignidade humana. O MMA anula a dignidade humana. Gostaria mesmo que vocês refletissem muito sobre esse assunto. Eu já vi muitos pastores famosos postando em suas redes sociais comentários empolgados sobre lutas de UFC. Sei que muitos de vocês perdem a madrugada do domingo assistindo esses programas. Vocês podem fazer isso? Sim. Claro que podem. Mas isso é bom? Edifica você como cristão? Depois de uma luta bem sangrenta, 3 horas depois você vem na igreja, levanta as mãos e adora a Deus. Ao Deus que criou os lutadores com dignidade. Não existe uma doutrina que proíba o MMA. Calvino não escreveu sobre o MMA. Lutero, imagina, ele era monge. Paulo sabia dos gladiadores. Mas ele não deixou nada escrito sobre isso. Entretanto, temos um evangelho que promove a vida e a dignidade humana. Cabe a nós que somos evangélicos vivermos à sombra do evangelho. Amém.